Você precisa conhecer a minha terra. Lá não tem guerra.
Muito boa tarde, amigos e amigas ouvintes. Estamos chegando com a 29ª edição no ano do informativo semanal do Governo Municipal de Barra do Rio Azul. Os ouvintes devem estar estranhando que a gente havia se despedido na última quinta-feira devido às eleições que se realizariam numa data e agora foram transferidas para o 15 de novembro. E desse modo a gente está aqui também no dia de hoje para dar continuidade aos informativos do Governo Municipal de Barra do Rio Azul. A gente vai ficar mais um tempo até o mês de agosto, comecinho do mês de agosto, com os programas. Depois realmente a gente sai devido às leis eleitorais que conduziram as eleições para 15 de novembro. Neste dia teremos a palavra do extensionista rural da Imater, médico veterinário Ricardo Barbieri. Também teremos uma entrevista com o secretário de Administração e Finanças, Anderson Bagatini. O Sr. José Bagatini saúda cada um de vocês e os convida a ficar conosco, nos acompanhar, porque afinal, unidos somos mais fortes. Decreto Municipal número 1207, de 30 de junho de 2020, declara em situação anormal, caracterizada como situação de emergência em todo o município, afetado por forte vendaval COBRADE 1321.5, conforme Lei número 02/2016. Marcelo Arruda, prefeito municipal de Barra do Rio Azul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições conferidas pela lei orgânica em vigor nesse município e pelo inciso 6º do artigo 8º da Lei Federal número 12.608, de 10 de abril de 2012, e pelo Decreto Federal número 7.257, 4 de agosto de 2010, pela Lei 13.340, de 1º de dezembro de 2010, legislações estas que dispõem sobre o SINDDEC, Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, resolve considerando, 1, que devido ao forte vendaval que ocorreu no dia 30 de junho de 2020, por volta das 12 horas e 30 minutos, se estendendo até as 15 horas e 30 minutos, ocasionando o evento de vendaval COBRADE, que devido aos fortes ventos que atingiram o município, houve destelhamento de casas, interrupção de estradas devido à queda de árvores, falta de energia elétrica, interrupção do abastecimento de água na área urbana, ocasionando perdas que atingiram tanto a agricultura e pecuária como a indústria e comércio local do município. Que devido aos acontecimentos, o município disponibilizou todo o aparato necessário para minimizar os efeitos do desastre, bem como a assistência e socorro aos afetados. 3, que em referência aos desastres que resultaram em danos materiais e em prejuízos econômicos acima descritos, bem como aqueles constantes no requerimento, que concorrem como agravantes da situação de anormalidade, a grande intensidade do ciclone vendaval, com precipitação de chuvas, ocasionando maiores dificuldades de restabelecimento e recuperação das construções e vias de acesso às localidades atingidas, decreta que fica declarada a situação de emergência nas áreas do município contidas no formulário de informações do desastre. Comunicado da Prefeitura de Barra do Rio Azul. Atenção, moradores do município de Barra do Rio Azul. Pedimos que quem teve problemas nas benfeitorias, bem como nas árvores de madeira de lei, pinheiro, angico, cedro e outros, em consequência do ciclone da última terça-feira, dia 30 de junho, que entrem em contato com a Prefeitura, pois precisamos dados para anexar juntamente com o decreto de situação de emergência. Observação: os problemas nas árvores devem ser e entrar em contato diretamente com o Departamento do Meio Ambiente, salientando novamente que somente madeira de lei, árvores de reflorestamento, não necessita de licença, então não precisa ser repassado ao setor. Problemas nas benfeitorias, entrar em contato com a Secretaria da Agricultura ou Assistência Social. Sabemos das dificuldades enfrentadas pela nossa população e somente com a junção de esforços conseguiremos de alguma forma minimizar essa situação. Agradecimento à Administração Municipal de Barra do Rio Azul. Agradece pelos serviços prestados ao município ao longo dos anos do senhor Agostinho Ceni, que aderiu ao programa de demissão voluntária e, portanto, não presta mais serviços de agora em diante junto à Emater RS de Barra do Rio Azul. Muito obrigado pelos trabalhos prestados. E dentro do informativo do Governo Municipal de Barra do Rio Azul de hoje, temos a palavra do extensionista rural da Emater e médico veterinário Ricardo Barbieri.
Minhas saudações aos ouvintes, meu nome é Ricardo Barbieri, sou extensionista e médico veterinário da Emater de Barra do Rio Azul. Hoje iremos tratar de um assunto de interesse do mundo inteiro, que é a pandemia pelo novo coronavírus, e o uso de medicamentos que não têm comprovação científica de cura ou tratamento. Neste contexto, a ivermectina, que é um antiparasitário antigo no mercado e é bem conhecido por todos os produtores, se tornou, juntamente com outros fármacos, uma esperança por um medicamento que combata a Covid-19. O milagre, entre aspas, está em todas as redes sociais e já ganhou anúncios em drogarias e redes farmacêuticas, oferecendo até descontos. Nos grupos de WhatsApp circulam mensagens de recomendação de uso da droga em questão, com o aval, inclusive, de médicos de várias especialidades. Entretanto, devemos ressaltar que ainda não há comprovação científica de resultados positivos na luta pelo controle da pandemia. Já existem relatos sobre a falta do medicamento ivermectina nas farmácias de várias cidades do Brasil, o que estaria gerando a busca pelo similar em estabelecimentos veterinários. O motivo do aumento da demanda seria a prevenção e tratamento contra a Covid-19, mesmo sem a comprovação científica de que a substância previna ou combata a doença pelo novo coronavírus. Conforme relatado por alguns conselhos regionais de medicina veterinária, os CRMVs, a situação se repete em outras cidades brasileiras, comprometendo o fornecimento da ivermectina aos animais, que realmente precisam da substância, e desta forma colocam em risco as pessoas que optarem pela automedicação do produto de uso veterinário. O Conselho Federal de Medicina Veterinária, o CFMV, alerta que os medicamentos veterinários indicados para tratamento de animais não devem, sob nenhuma hipótese, ser administrados em humanos, sob risco de reações graves e efeitos colaterais severos. O uso de medicamentos veterinários por humanos não é seguro, uma vez que não foram desenvolvidos e testados em pessoas, ou seja, não existem dados que atestem a segurança e a eficácia do uso dessas formulações em humanos. Os medicamentos veterinários são registrados e regulamentados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. E a venda desse tipo de produto deve ser feita sob prescrição de um médico veterinário. No momento, não existem evidências que comprovem a eficácia e segurança e que sustentem o uso em humanos da ivermectina, em qualquer de suas formulações ou doses, isoladamente ou associada a outras medicações, tanto na profilaxia quanto no tratamento, em qualquer fase da doença da Covid-19, não sendo possível recomendar o uso dessa medicação. Saliento que existe um estudo que demonstra que o vírus causador da Covid-19 tem sua multiplicação viral inibida pela ivermectina, mas isso se refere apenas a testes de laboratório, ou seja, fora dos sistemas vivos e em dose muito maior que a usualmente utilizada em humanos para outras doenças. Portanto, são necessários melhores estudos em seres humanos para saber se de fato ele tem eficiência ou não, Importante reforçar que as formas comprovadamente capazes de reduzir a transmissão da Covid-19 são a manutenção do uso de máscaras, o distanciamento social, o isolamento de casos e a quarentena dos contatos. Amigo produtor, precisamos basear nossas ações em fatos concretos e que possuam comprovação científica. Para maiores informações, procure o escritório municipal da Emater de Barra do Rio Azul. Um abraço e até mais.
E hoje, dentro do informativo semanal do Governo Municipal de Barra do Rio Azul, temos a satisfação de termos conosco a palavra do nosso secretário da administração, também secretário da Fazenda de Barra do Rio Azul, Anderson Bagatini. Ele que foi titular deste programa por longo tempo. Anderson, inicialmente, sua saudação inicial aos ouvintes.
Muito boa tarde, Valcir. Boa tarde aos ouvintes da área de Aratiba, em especial aos ouvintes de Barra do Rio Azul. É uma satisfação muito grande, mais uma vez, estar aqui fazendo parte deste belo programa que é conduzido por você, da nossa administração municipal.
Anderson, Barra do Rio Azul tem decretado situação de emergência devido aos ventos, às tempestades, às chuvas torrenciais, deste que foi dito pelos especialistas que foi um ciclone bomba. Anderson, quais são os reflexos econômicos que isto causou ao município?
Bom, Valcir, nós temos já aí o relato de muitos munícipes do nosso município também. Estivemos fazendo algumas visitas e andando pelo interior do município e podemos já constatar que os prejuízos são imensos. Nós temos aí algumas residências familiares que foram destelhadas, que foram inclusive destruídas com sérios danos, galpões, pocilgas, estrevarias, aviários. Tivemos danos em garagens de veículos, de maquinários, enfim. E também tivemos o dano da parte elétrica, que nós tivemos aí, temos ainda algumas comunidades sem energia elétrica. Então, os danos para o nosso município são irreparáveis. Também tivemos alguns danos em florestas de eucaliptos, também várias árvores que foram derrubadas, pinheiros, enfim. Os danos, eles são imensos, assim, até imensuráveis. Só da questão da falta de água e de energia elétrica para os nossos munícipes, nós temos comunidades que ainda não têm energia elétrica e, por consequência, estão sem água. Então, nós temos, de fato, uma situação bastante crítica aí para os nossos munícipes. Nesse momento, ainda, algumas comunidades estão sem água, sem luz elétrica. E nós estamos empenhados, montamos um grupo de trabalho junto à Prefeitura Municipal e estamos fazendo todos os levantamentos possíveis. Já foi feito o decreto de emergência pela parte da administração municipal, então, com data do dia 30. Também nós estamos juntando informações para buscar homologação, então, desse decreto junto ao governo estadual e, posteriormente, o deferimento, então, deste próprio decreto junto ao Ministério da Defesa Civil.
Secretário Anderson, energia elétrica, às vezes há pessoas que acham que a administração municipal poderia fazer mais por isso. E a gente sabe do empenho do nosso prefeito Marcelo Arruda e também de ele ter se indignado com alguns setores aí da RGE que não dispunham de possibilidade de se dirigir ao nosso município. A gente sabe e também entende que o ciclone bomba tem atingido muitos municípios, tem derrubado muitos postes e muitos fios da energia elétrica, mas que este é um trabalho que deve ser feito apenas e tão somente pela RGE. O que o senhor tem para falar sobre isso?
Bom, Rocir, a parte de energia elétrica, e que acabou afetando todo o nosso município e municípios vizinhos, ela ainda é presente em algumas comunidades que nós estamos ainda com falta de energia elétrica, como falei anteriormente, mas de fato foge da alçada do município, foge da competência nossa como administração. O próprio prefeito Marcelo já foi às redes sociais, manifestou sua indignação, já participou de várias reuniões via AMAL, como entidade, cobrando da RGE melhorias há anos atrás. Eu mesmo, um dia, participei de uma reunião na AMAL, em que esteve presente o pessoal da RGE, lá explicando o que estava sendo feito na região. E esse assunto de energia elétrica via região, ele é constantemente levado em pauta, porque de fato a gente sabe que a RGE ela não vem fazendo os reparos necessários que a nossa região precisa. Muitos problemas que foram causados e que aconteceu foi por conta da falta de manutenção. São postes podres, são, enfim, árvores que deveriam ter sido podadas antes e não foram. E a gente está percebendo que, neste momento, a RGE, através das equipes que vão a campo, estão fazendo um reparo paliativo. Tem muitos locais que a gente presenciou que eles estão emendando postes para conseguir entregar energia o mais rápido possível para os nossos munícipes. Sabemos que isso, no futuro, vai continuar dando problema. Então, constantemente, ontem mesmo estava conversando com o prefeito Marcelo, já vai ser pauta de uma próxima reunião via AMAL, para que se possa ficar cobrando insistentemente para que a RGE faça os reparos necessários, que troque esses postes que estão podres, que reformem as redes, que enfim, faça uma limpeza melhor, para que quando aconteça esses temporais, nós tenhamos o mínimo possível de prejuízos para os nossos munícipes, porque são munícipes jogando leite fora, são munícipes que estão estragando alimentos, são munícipes que, enfim, são várias situações que cada um depende da sua energia elétrica, depende da água potável para ter uma dignidade de vida, e nesse momento, infelizmente, muitas comunidades ainda estão sem essa dignidade.
Secretário Anderson, população em geral, com certeza, deve ter registrado algo sobre esse ciclone bomba, também dos prejuízos nas suas propriedades, onde esse vendaval passou. Como deve ser o procedimento quanto a isso? Como deve chegar esse material aqui para a prefeitura?
Bom, Valcir, como falei anteriormente, nós montamos um grupo de trabalho, então, para estar fazendo os levantamentos ocasionados, os prejuízos, então, ocasionados por esse vendaval. Então, nós pedimos a todos os munícipes que têm registros do que aconteceu, sejam fotos, vídeos, quantitativos do que estragou, quantidade de telhas do galpão, quantidade de brasilites da pocilga, na casa, se teve destelhamento, todas essas questões envolvendo o vendaval, que nos passem pelos contatos do município, aí pelos telefones, via WhatsApp, pode ser a questão das fotos, né, o pessoal que tem internet, nos mais variados contatos de todos que são secretários, funcionários públicos, há uma quantidade grande de funcionários que estão sabendo disso e que vão receber esses dados e vão centralizar conosco aí e com a Luciana para que nós possamos então fazer esse levantamento geral para a gente quantificar quanto foi o prejuízo, quantas casas foram atingidas, quantos galpões foram derrubados, foram destelhados, todo esse quantitativo que vai ser muito, muito importante para nós conseguir as homologações tanto estadual como o reconhecimento federal do nosso decreto de emergência. E isso, sem dúvida alguma, vai ser importante para quem sabe, porque não depende só de nós, buscarmos recursos federais para auxiliar e para estarmos, então, fazendo o registro e levantamento correto de todas essas informações.
Ok. Presença aqui do nosso secretário da administração, Anderson Bagatini. Anderson, suas considerações finais, algo que você queira acrescentar?
Muito bem, Valcir, eu gostaria então de agradecer a todos que nos ouviram nesse momento, agradecer a você aqui que conduz muito bem este programa importante do nosso município, agradecer à Rádio Ativa, dizer que foi um prazer novamente estar aqui e pedir aos nossos munícipes que contenham os dados, então, que nos passem os dados, para que nós possamos fazer esse levantamento dos prejuízos causados pelo temporal o mais breve possível. Um abraço a todos, dizer que a administração municipal vai estar sempre e está sempre empenhada em auxiliar a todos os munícipes. A questão da RGE é uma questão bastante crítica, eu gostaria que todos compreendessem que às vezes foge da alçada do município, mas que insistentemente nós vamos estar, através do prefeito, do vice-prefeito, cobrando para que se façam os ajustes, as reformas necessárias, as manutenções necessárias, para que cada vez menos nós possamos estar sendo prejudicados. Um abraço a todos e até a próxima.
E esta foi a presença em nosso informativo do Governo Municipal de Barra do Rio Azul, nosso secretário da Fazenda, secretário da Administração, Anderson Bagatini, aqui no informativo. E com isso vamos encerrando por aqui mais uma edição deste programa. Você que esteve conosco, nosso abraço, nossa saudação, nosso desejo de ter uma ótima tarde de quinta-feira, uma sexta-feira produtiva, um final de semana muito feliz. Até quinta-feira que vem. Abraço, boa tarde.